ciência é legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga ciência para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará, UFPA.
Hoje nós estamos falando sobre os espaços rural e urbano. E já já vamos falar também sobre o êxodo rural.
Ciência Legal!
No estúdio da Rádio Web com a gente estão os alunos da Escola Estadual Antônia Paz da Silva, acompanhados das professoras Adila Cabral e Maria do Socorro. E ainda Márcia Regina no apoio.
Ha, ha, oh, Antônia Paz já ganhou! Ha, ha, oh, Antônia Paz já ganhou!
E também está aqui a galera da Escola Augusto Olímpio, junto com a professora Francinete Batista e as técnicas Eliana Lúcia Oliveira e Maria Correia.
Ciência legal!
Vocês querem aprender mais sobre espaço rural?
Sim!
Então me digam o que vocês já aprenderam na escola sobre esse assunto.
Eu sou Jaxi, da Escola Antônia Paz da Silva. O que eu estudei foi que na zona rural a gente planta, tem vários animais, na zona urbana tem vários prédios, carros e muitas outras coisas.
Meu nome é Bruno Cunha da Silva, eu sou aluno do Augusto Olímpio e eu vou falar sobre o êxodo rural. É a saída das pessoas do meio rural para as grandes cidades.
Muito bem, parabéns!
É tão gostoso morar lá na roça, numa palhoça perto da beira do rio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente que até alegra a gente com seu desafio.
Como já falamos no primeiro bloco do programa, a agricultura e a pecuária não são mais as únicas atividades produtivas realizadas no ambiente rural.
E além disso, Cheirinho, as máquinas estão cada vez mais substituindo a mão de obra humana. Assim, o trabalho que antes era realizado exclusivamente pelo homem, como por exemplo, preparar e molhar a terra, separar as sementes e plantar, agora pode ser feito de forma muito mais rápida com o auxílio das novas tecnologias.
E esses são os principais motivos para o homem trocar o campo pela cidade, em busca de trabalho e melhores condições de vida, não é?
Sim, Cheirinho. Esse deslocamento do campo para a cidade é chamado de êxodo rural. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas que se mudam conseguem uma vida melhor. E com o grande número de desempregados, o trabalho informal cresce em todo o país.
Trabalho informal? Luciana, o que é isso?
São as atividades realizadas sem registro na carteira de trabalho. Por exemplo, os camelôs.
A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce.
E Luciana, outra consequência do êxodo rural é o inchaço urbano, não é?
Sim, sim, Cheirinho. O inchaço urbano acontece quando existe muita gente concentrada em uma determinada área de uma cidade. Conforme as pessoas vão chegando, aumenta o número de favelas, de ocupações irregulares, ou seja, as pessoas acabam vivendo sem estrutura.
E a cidade, que tem braços abertos no cartão postal, com os punhos fechados da vida real.
E quais são as consequências disso?
Ah, Cheirinho, existem muitas consequências, mas a principal delas é o aumento da violência. Sem condições dignas de moradia ou de acesso à saúde, à educação, ao lazer e ao trabalho, algumas pessoas, especialmente os jovens, acabam se envolvendo com coisas erradas, como o tráfico de drogas e tantas outras formas de criminalidade.
Ciência legal!
E o inchaço urbano também provoca uma mudança interessante no cenário das grandes cidades. É um processo chamado verticalização urbana.
Mas quem vai explicar direitinho esse processo pra gente é o nosso repórter criança!
Oba!
Repórter criança!
Olá, eu sou Isabelle Risuênio, repórter criança do Ciência Legal. Você já parou para admirar aqueles prédios bem altos que aparecem cada vez mais nas grandes cidades?
Sim!
Isso se chama verticalização urbana, que é quando os escritórios, lojas e moradias passam a ser construídas de maneira vertical, ou seja, sempre na direção do céu. E sabem como e por que a verticalização urbana acontece?
Não!
Então fique ligado que nós vamos explicar direitinho para você. O processo de verticalização começou no final do século XIX, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. A novidade chegou ao Brasil no início da década de 1920, primeiro na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, a verticalização acontece nas grandes e médias cidades do país, como explica Janete Oliveira, professora da Universidade Federal do Pará, a UFPA.
É um negócio muito lucrativo a verticalização. Você constrói muitos imóveis, muitos apartamentos no mesmo terreno. Então é um tremendo negócio lucrativo. Por isso há interesse que ele se reproduza cada vez mais.
Professora da Faculdade de Geografia e Cartografia da UFPA, Janete Oliveira coordena um projeto de pesquisa na área de geografia urbana. No estágio de pós-doutorado que ela realizou em Barcelona, na Espanha, a pesquisadora fez estudos para comparar a verticalização da cidade europeia com a realidade em Belém do Pará.
O que eu pude observar é que são processos assim um pouco semelhantes nesse sentido. A área que eu estudei se chama Diagonal Mar, que fica junto do Mar Mediterrâneo, lá em Barcelona, e é uma área que está sendo verticalizada, extremamente valorizada, que foge aos padrões da verticalização contida que existe em Barcelona. A verticalização na Europa é um processo muito controlado, as leis de controle de uso do solo são bastante restritas, então eles designam áreas específicas para serem verticalizadas.
Segundo a professora Janete, um dos principais problemas da verticalização urbana é a chamada segregação socioespacial, ou seja, a maior separação da sociedade entre ricos e pobres.
Quem é que tem acesso à habitação verticalizada? É quem pode pagar por um apartamento. Em geral, é um preço alto. Então, quem pode morar em prédios e de acordo com o padrão desse prédio é uma classe mais alta. Então, ela acaba se segregando.
A professora Janete Oliveira destaca ainda outros problemas causados pela verticalização.
Acaba levando à exaustão da infraestrutura urbana, principalmente na parte do que diz respeito ao tráfego urbano. Você tem aí um congestionamento de carros. A rede de água fica sobrecarregada, a rede elétrica também fica sobrecarregada, porque são muito mais pessoas morando no mesmo prédio, né, no mesmo lugar. Com relação ao meio ambiente, espigões, eles aquecem mais a área urbana, né? A ventilação também, ela fica mais direcionada, ela não é mais tão distribuída, né? E há um prejuízo ao meio ambiente aí.
Com 160 andares, atualmente, o maior prédio do mundo fica na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes, no continente asiático. No Brasil, o título de maior arranha-céu é do edifício Mirante do Vale, com 51 andares, na cidade de São Paulo. Em Belém, as maiores construções em sentido vertical possuem 40 andares. Eu sou Isabelle Risuenho, repórter criança do Ciência Legal.
Repórter Criança. Ciência Legal!
Eu adorei saber um pouco mais sobre verticalização urbana. Mas agora vamos para a segunda parte da nossa Gincana Legal!
Oba!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Adivinha o que é?
Nessa prova, eu e o Cheirinho vamos fazer perguntas para as escolas. E essa segunda parte da gincana funciona igualzinho à primeira. Para cada pergunta, nós damos 3 alternativas de resposta. Cada acerto vale 10 pontos.
Isso mesmo! Se uma escola errar, a outra tem o direito de responder. E se acertar, ganha 5 pontos.
Cada escola tem 10 segundos para responder. Você aí em casa ou na escola, fique preparado também. Anote os seus pontos.
E aqui no estúdio, quem vai representar a Escola Augusto Olímpio é a Camila Cunha. Cadê a torcida?
Camila! Camila! Camila!
E quem vai representar a Escola Antônia Paz é a Adria Emanuele.
Adria! Adria! Adria!
falando que não vale só pra resposta, galerinha. Senão a escola perde a vez.
Adivinha o que é?
Então vamos para a primeira pergunta. A escola Antônia Paz da Silva começou no primeiro bloco. Agora é a vez da escola Augusto Olímpio. Camila Cunha, atenção! Como são chamadas as atividades profissionais remuneradas sem registro na carteira de trabalho? Letra A, trabalho formal. Letra B, trabalho voluntário. Ou letra C, trabalho informal?
Letra B.
Trabalho voluntário? Ela acertou, Luciana.
Puxa, não. Que
Poxa
pena.
Vida. Então vamos passar para a Adri Emanuele, da Escola Antônio Paz da Silva. Vou repetir a pergunta. Como são chamadas as atividades profissionais remuneradas sem o registro na carteira de trabalho? Letra A, trabalho formal. Letra B, trabalho voluntário. Ou letra C, trabalho informal?
A.
Trabalho formal?
É.
Tá certo, Luciana?
Poxa, cheirinho, ninguém acertou essa. Criançada, a resposta certa é a letra C, trabalho informal.
Adivinha o que é?
Agora é a vez da escola Antônia Paz da Silva. Vamos lá, Adri Emanuele, lá vai a pergunta. Como é chamado o deslocamento de pessoas da área rural para as cidades? Letra A, êxodo clandestino. Letra B, êxodo rural. Ou letra C, êxodo urbano?
Êxodo urbano.
Letra C, êxodo urbano. Tá certo, Luciana?
A resposta está errada.
Camila Cunha, você tem a chance agora. Lá vai a pergunta de novo. Como é chamado o deslocamento de pessoas da área rural para as cidades? Letra A, êxodo clandestino. Letra B, êxodo rural. Ou letra C, êxodo urbano?
Letra B.
Êxodo rural?
É.
Tá certo, Luciana?
A resposta está certa!
Camila! Camila! Camila!
Adivinha o que é?
Vamos para a terceira pergunta. É a Camila, da Escola Augusto Olímpio. Como é chamado o processo no qual a cidade recebe mais gente do que pode suportar? Letra A, inchaço urbano. Letra B, verticalização urbana. Letra C, êxodo urbano.
Letra A.
Cheirinho.
A resposta está correta. Parabéns!
Camila! Camila! Camila!
Adivinha o que é?
A última pergunta para a escola Antônia Paz da Silva. Adri Emanuele, o que é verticalização urbana? Letra A, crescimento das favelas? Letra B, crescimento das ocupações irregulares? Ou letra C, crescimento dos prédios altos?
A.
Crescimento das favelas?
É.
Está certo, Luciana?
Ah, cheirinho, a resposta está errada. Que pena, mas vamos para outra escola.
Vamos para a escola Augusto Olímpio com a Camila Cunha. O que é a verticalização urbana? Letra A, crescimento das favelas. Letra B, crescimento das ocupações irregulares. Ou letra C, crescimento dos prédios altos?
Letra C.
Está certa, Luciana?
Cheirinho, a resposta está certa!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
Então, criançada, agora nós temos o seguinte placar.
A escola Augusto Olímpio tem 40 pontos e a escola Antônia Paz da Silva está com 0 por enquanto. Mas nós ainda temos o terceiro bloco.
É isso aí, ainda não tá nada definido, gente. No próximo bloco tem a charada legal. Ela vale 50 pontos e a chance da escola que tá perdendo virar.
E a gente vai continuar aprendendo mais sobre os espaços rural e urbano com um convidado muito especial, o pesquisador e geógrafo Márcio Amaral, da Universidade Federal do Pará. Fiquem ligados, a gente volta já já!
Ciência legal, diversão e conhecimento no rádio.